Usanças, um espaço de conversas amenas, de partilha, de costumes e de opinião, provocando olhares atentos.
Muito bom dia, seja mais uma vez, como habitualmente, bem-vindo aos Usanças e obrigado pela sua companhia. Estamos em plenas festas da agonia, num contexto um pouco diferente dos anos passados, mas a alegria saiu à rua. Com a expectativa alta, desde o visitante aos naturais, todos podem participar e querem assistir e viver a festa na sua plenitude. O programa, esse, oferece uma mão cheia de opções para conhecer a nossa história local ancestral, que se presente no casco velho da cidade e se estende por todo o lado onde se fala de Viana. E na Romaria das Romarias tudo é possível ser vivido, provado e admirado. E quando chega a promessa de voltar, a nostalgia da despedida aumenta a vontade no regresso. Hoje, um dos pontos altos do programa é a Festa do Trajo. No palco, a indumentária de antanho é a estrela e vários são os exemplares que nos deliciarão os olhos, propondo-nos uma viagem pelas várias fases da forma de vestir e de usar. Um mundo de cor, harmonia e beleza espera-nos, seduzindo-nos nos pormenores e cativando-nos num passo de vira rasgado que enche os terreiros e os nossos corações também. Muitos passaram pelas festas da agonia e foram engrandecendo este património inconfundível de que somos herdeiros e, sobretudo, responsáveis por assegurar a continuidade. Para nos falar da Festa do Trajo, nada melhor do que ouvir o que o Dr. Gil Viana nos dará numa visão geral do que vai acontecer hoje à noite. Bem-vindo e grata em nome do Usanças pela sua presença e pela aceitação do convite para conversarmos sobre esta cidade que nos envolve e nos prende. Dr. Gil Viana, muito obrigada por estar aqui mais uma vez. Muito bom dia e espero que estes poucos minutos que temos para falar de uma coisa tão grande, que são as festas da agonia, a Romaria, sirvam para entusiasmar ainda mais as pessoas que nos ouvem.
Exatamente. Antes de mais, agradeço o convite. Muito bom dia a todos que nos estão a ouvir. A Festa do Traje deste ano, de 2022, tem uma particularidade, especialmente porque temos passado por dois anos atípicos, em que em 2020 nem houve o evento da Festa do Traje. Em 2021 tivemos um espetáculo que passou, na maior parte, por momentos gravados, ou seja, em vez de irmos ou das freguesias virem até à cidade mostrar os seus usos e costumes, fomos nós às freguesias ver onde é que os trajes eram usados e como e quando. Este ano, 2022, para ser diferentes e mostrarmos um espetáculo diferente, vamos abordar a questão da chieira.
Muito bem. Ora, cá está um ponto de partida. Essa chieira tem a ver com brio.
Exatamente.
Que eu adoro a palavra, brio, orgulho, enfim, pose até, na maneira como a gente se traja, porque o trajar é próprio de todas as idades, não?
Sim, correto.
Não é só para gente jovem, não há só gente jovem a usar o traje, há muita realmente, mas as mais velhas e os mais velhos também gostam de o fazer, felizmente. Portanto, depois disto, com certeza que podemos afirmar que o traje não é um assunto inacabado.
Nunca será.
Porquê?
Os nossos trajes são vivos. Mesmo os que foram ressuscitados, digamos assim, porque excluindo o traje à vianesa, que sempre foi sobrevivendo, foi se alterando. Deixou de ser a roupa de festa das jovens lavradeiras e começou a ser introduzido como representação das festas da cidade e do país, mas
principalmente
nunca...
a partir dos anos 60 há aqui uma quebra, não é?
Sim.
Há uma alteração nesse sentido.
Sim, ele desde o final do século XIX, na realidade, que teve os seus altos e baixos. No final do século XIX temos algumas lavradeiras a começarem a descair o uso, há aquele movimento da aristocracia e burguesia em certos momentos vestiam-se à moda do mingo,
povo,
que é na realidade, diziam que estavam vestidos à minhoto, à moda do mingo, mas estavam com trajes regionais de Viana do Castelo. Depois vem a Primeira Guerra Mundial, dificuldades materiais, desde os lenços e as lajes, começa a decair, dá-se a Festa do Traje em 19, com certas regras para que o traje não se desvirtualizasse.
Felizmente.
Exatamente. Depois vem a os anos 30, 40, ele começa a diluir com a questão das blusas de chita, de crepe e de seda, mas também ali com a criação dos primeiros grupos folclóricos há outro movimento que levanta, e depois chegamos à década de 50 e 60 com a ideia das mini saias e o traje a subir perigosamente, a cair no ridículo.
A moda a influenciar o que é histórico, no fundo, não é?
Sim. Mas o que nos acontece e que vamos ver sempre é que o traje, por muito que se queira balizar o traje e fixar regras, as pessoas que o usam incutem sempre algum elemento seu.
Claro.
Às vezes pela a cor do cabelo, ou o tamanho da saia, porque se virmos, na década de 60, 70, as saias ficaram muito curtas, depois começaram a baixar e estabilizaram. Mas entramos no século XXI e agora começaram a baixar ainda mais, até que outra vez começámos a entrar um bocado no território do ridículo, que parece que vão a varrer o chão. Mas isso são outras questões.
Também não concorda com a descida das saias, neste momento.
Cada traje representa um período.
Depende do traje.
Exatamente.
Não é? Pois, porque se pusermos uma lavradeira com uma camisa diferente da camisa de flores, com uma saia de topos e com uma barra sem bordar e um avental de cadros, sim, aí já se justifica que seja mais comprida um
mais
pouco.
Mais comprida, mas sempre
acima do tornozelo,
porque viam-se sempre as meias rendadas brancas.
Senão não fazia sentido. Ora bem, cá estamos nós a bater num ponto que eu acho extraordinário. As montras de ouro. Por exemplo, como me sentiria eu, estou farta de dizer isto, se calhar vou-me repetir, como me sentiria eu se fosse bordadeira, depois de ter executado um colete fabuloso, com uma faixa enorme de vidrilho, que cada vez sabemos que isso é próprio da época, não é? De melhorar, às vezes cai-se no exagero, não é? É como tudo, e que disse há pouco, e é verdade. Como me sentiria eu se fosse uma bordadeira, se visse o meu trabalho todo tapado com ouro? É digno, logicamente que é. Mas está ali o meu trabalho, porquê que se tapa, que é tão bonito? Podemos usar as duas coisas em conjunto, não é? E não estragar uma,
sim,
nem outra.
Sim, é possível. A questão que se passa desde os bordados e com o ouro é muito interessante e merece até ser analisada.
Exatamente.
A questão do bordado passa mais porque no passado os bordados eram mais pequeninos, mais reduzidos, diminutos, mas muito minuciosos, muito bem elaborados.
Claro.
Havia barras de traje de noiva com cerca de 12 centímetros, mas profusamente bordadas. Essas mãos já não estão cá.
Pois
as
não.
Descendentes, ninguém desvaloriza o trabalho. Consequentemente, o bordado de 12 centímetros passou para 30.
Claro.
E em vez de ser minuciosamente, é largamente bordado. Para preencher ainda mais, aplica-se uma segunda barra. Ou seja, para justificar um certo preço, digamos assim, do trabalho, os bordados alargaram.
Claro.
No ouro, passa por com as partilhas, com as heranças.
E não só.
Os cordões começam a cortar-se, vendem-se as peças de maior dimensões porque ninguém tem dinheiro para ficar. Mais gente quer até participar, quer-se mostrar mais quantidade para mostrar maior qualidade,
que é um erro.
Porque uma casa rica. Uma casa rica teria um bom cordão, uma souga, ou um colar de gramalheira, ou até com a sua medalha de gramalheira, umas boas contas de pipo,
claro.
Um bom crucifixo.
E não eram muitas.
Não.
Bastava que se vissem
meio
à frente.
Meio colar. Porque normalmente eram só até
pois.
Meio de metade do pescoço, mais um bocadinho às vezes. E as pessoas, ao quererem mostrar posse, como não há a possibilidade de terem grilhões, peças de grande valor, valiosas, começam a
encher o peito,
com pequenas medalhas, com pequenas medalhinhas e com mais pecinhas, e depois é daí que se vem a ideia daquele peitilho
que
oval.
Desculpem-me a franqueza, é abominável.
Sim.
Na minha maneira de ver.
Por isto que a mente vende.
Perde todo o interesse, porque as mulheres já não penduram o ouro ao pescoço.
Pois
e
não.
Depois vemos os fios de contas a saírem debaixo do peito até à barriga.
Exatamente.
Não é?
E medalhas de Libra nos ombros.
Exatamente.
Quase.
Exatamente. Os alfinetes nos lenços, que não têm nada a ver connosco, não é verdade? E que não estou a ver o povo trabalhador possuir alfinetes de 3 libras, por exemplo, para pôr nos lenços. Então, poderia acontecer, mas não era nos lenços que ia pôr de certeza. Era para encher o peito, não é? Para,
sim.
Para dar outro aspecto. Até porque a moeda tem uma importância muito grande no ouro. No ouro e na representação do que estava a falar há pouco. Também é um assunto interessante. Até nos trajes dos homens, que depois decaiu e se substituiu por botões. Mas esta questão do ultrajar é uma coisa tão simples e acaba por ser tão complicada. Como é que a gente deu a volta a isto? Ora, diga-me lá.
Hoje em dia, isto é um bocado que a festa de trajes deste ano vai nos mostrar. Há bocado estávamos a falar de que se há uma idade para trajar, se há uma idade para se ter cheira, e eu até acrescento mais. Todos os trajes têm cheira. E há pessoas e grupos que nos mostram que há cheira para os homens, para as mulheres, para os mais jovens, para os de mais idade, para um traje de trabalho, para um traje de festa e de cerimónia.
Sem dúvida.
Temos é que perceber o que é a cheira de cada um. A cheira num traje de festa, num traje à vienesa, é ela saber estar bem trajada e bem ourada. Saber a altura adequada da sua saia, que o avental nunca ultrapassa a saia, que nunca se tapa o bordado do ombro da camisa com um lenço de peito, saber que realmente é verdade, houve inovações, formas novas de colocar os lenços, mas isso também vem com os lenços reduzirem o tamanho, porque havia lenços de grandes dimensões que abraçavam
era
o torso.
E os da cabeça era difícil de controlar as franjas.
E houve freguesias que adotaram as modas de meter por dentro do colete ou por baixo do avental, mas isso foram remeseios que tiveram pela falta dos lenços que abraçavam
o
corpo.
Sem dúvida.
E criaram-se modas. Portanto, a cheira em certas freguesias é a colocação do lenço, é saberem que o ouro vai ao pescoço e caído o cordão ou o trancelim sobre o peito, que não se prendem as peças com alfinetes visíveis, porque eu percebo que para um grupo dançar
tem de ser.
Tem que se prender, porque senão as peças vão começar a descer, a subir e depois realmente fica feio em questões visuais. Mas para um desfile da mordomia, para desfilar no cortejo, tem que ser discretamente, porque o bem trajar passa também pelo bem ourar.
Sem dúvida. E o bem ourar também tem a ver com a quantidade.
Exatamente, com a quantidade e a colocação. Temos que ver que se não traz trabalho uma mulher andava sempre ourada, nem que fosse só com uns brinquinhos pequeninos
e
um fiozinho de contas que
também
até no trabalho...
Também não tivesse.
Sim, mas quando
mas
falámos...
Por norma teria.
E realmente o que acontecia, sim, havia pessoas pobres, mas muitos dos nossos trajes estamos a retratar os lavradores. Aquelas casas medianas. E algumas mais ricas e algumas um bocadinho mais pobres, mas não estamos a retratar os cabaneiros, os jornaleiros, nem as classes nobres e aristocratas. Estamos a retratar as casas de lavoura, porque havia gente que não tinha traje à vienesa, havia gente que só tinha uma roupa, que servia duas vezes à semana para ir à missa do direito. Pessoas que lavavam ao sábado, à noite, a camisa para irem com ela ao domingo, mas não é estes casos, porque isto nem se percebe, porque se uma pessoa for com uma camisa do avesso e dizer que é um traje de trabalho e virou do direito e ficou de domingar, para quem está a ver não percebe isso, por isso não são, acaba por não ser um traje, são exceções na forma de vestir.
Claro.
Como o traje, falámos por exemplo do traje à vienesa, que realmente tem um conjunto de regras, a questão do horário não passar a cinta, faz sentido, porque se olharmos para o passado e pensarmos, as pessoas eram mais reservadas, as questões das mães solteiras eram muito mal visto, havia uma...
Mas o ouro passava mais a cinta, nessa altura.
Às vezes passava, mas passar mesmo muito abaixo...
Ah, muito abaixo, não.
O que aconteceria? O olhar das pessoas...
Abaixo do cós do avental, um bocadinho, um pedacinho, não fica mal nenhum.
Mas ir, por exemplo, quase para o meio das pernas...
Ah, não, isso não, nem pensar.
Isso não, porque está a desviar o olhar para o outro lado.
Tínhamos aqueles casos terríveis, não é?
Exatamente, e chamavam logo... que estaria a mulher a chamar a atenção para onde não devia. Eu sei que isto parece um bocado estranho, estamos a falar disto, mas na época em que o traje era usado como vestuário de festa, havia muito aquela questão de maldizer, de género para aquela, olha,
sem
olha como ela vestiu, olha como
sem
ela
dúvida.
Se apresentou.
Somos peritos nisso. Nisso sabemos nós. É. Mas vou-lhe dizer uma coisa. Para grande espanto meu, onde a típica da minha dela foi a Ibiza, e em Ibiza há um culto do ouro. E... as mulheres têm ouro até meio do avental. Peças lindíssimas, anéis muito bonitos, pura filigrana, em alguns casos. E é engraçado que eu estabeleci logo o paralelo, não é? E é uma peça que se coloca quase no fim dos cordões, a meio do avental, digamos assim, na tal zona que não devemos pôr nada, em que os homens se ajoelham e beijam uma cruz. Isto visto à lupa da investigação, provavelmente terá a ver com a fertilidade, sei lá, se o Amadeu Costa estivesse aqui,
sim,
teria descoberto já uma razão para isto. E por falar em Amadeu Costa, tenho saudades dele, sabe? Tenho saudades dele como tenho saudades de uma pessoa que passou quase sem a gente dar por isso na história da Festa da Agonia. Acaba o fogo de Viana e acho que ainda aparece Viana é amor. Sabe quem é o autor dessa frase? Não sabe. Eu vou lhe dizer. Porque por acaso assisti na altura e foi perguntado que tal, ficava bem, não ficava? Nuno Fernandes, diz-lhe alguma coisa?
Assim de romance.
Pronto, eu sabia. O Nuno Fernandes foi uma pessoa que esteve no turismo de Viana durante uns anos. Lançou Viana em tudo o que é estrangeiro. Bélgica, Alemanha, Suíça, Áustria, enfim, não faltou nada. Grupos folclóricos iam e vinham, não há memória. Foi realmente uma época em que Viana esteve em todo lado e foi vista e ouvida em grandes sítios que se atuou, nomeadamente em Viana, tudo em teatros. E sabe o que é, qual é a sensação de... Eu estou a dizer isto porque isto também é importante para se perceber a festa. A sensação que é de levarmos o nome de Viana, estar tudo às escuras, não podermos fazer barulho ao entrar no palco e de repente acendem-se as luzes e está esta moldura humana toda trajada no palco e as pessoas levantam-se, batem palmas e gritam bravo. É uma coisa extraordinária. O que o nosso trajo e as nossas... tendências pronto, artísticas, digamos assim, porque é sempre também uma parte artística, nos levam a fazer e a sentir quando estamos fora de portas. Aí é que a gente sente a importância que tem. Portanto, Nuno Fernandes estará sempre no imaginário dos vianenses e não só, que o Viana é Amor ficou para sempre e deve-se a ele realmente essa sigla que nos catapultou para a cultura que toda a gente conhece e que toda a gente vive. Portanto, o traje não é um assunto acabado, longe disso. Vamos ver isso na festa do traje logo à noite, não é verdade? Primeiro pela quantidade de gente que vai aparecer e a variedade de trajes. E depois porque há também um apontamento filmado que vai trazer alguma expectativa nas pessoas e que vai provocar talvez algumas questões.
Sim, correto. Porque vamos mostrar que o traje, como o resultado de um conjunto de peças de vestuário que foi usado no passado, muitas vezes só vemos as camadas, digamos assim, as peles exteriores. Exato. Que não estamos a ver o interior. Porque, por exemplo, num traje à vienesa, a saia tem aquela postura, aquele formato, porque tem as saias brancas por baixo e temos até um saiote.
Essenciais, não é?
Exatamente. Que a camisa e o colete são duas peças, mais o lenço de peito, o meio lenço, são três. Ou seja, aquilo não é uma casaca que se veste e aperta com fecho. Claro. E muita gente que nunca viu o acto de trajar, aquele ritual,
sim, sim,
que muitas pessoas aprenderam em casa, com a família, ou no grupo folclórico de quais são membros, e muita gente só vê o resultado final e não tem ideia que há formas de colocar o lenço, a questão da saia com as saias brancas, o prender as meias. Quantas vezes vemos no cortejo que as meias
caídas.
Então, na festa de traje, além de mostrarmos que a tal questão da chieira em diferentes tipos de traje, a questão de não haver quase ouro no traje de trabalho, que a chieira no traje de trabalho passa mais por as pessoas saberem o que é que estão a representar e trajarem-se devidamente, porque se é um traje de trabalho de ir ao monte, de ir ao mar, de ir ao rio, de ir para o campo, tem as suas,
claro,
características,
claro,
e tem que saber usar aquele traje. O mesmo acontece com o traje de domingar, como com o traje à vienesa e um traje de noiva, por exemplo. A noiva também é um traje muito elaborado, mas que também tem questões. A questão desse traje passa muito por ver-se bem a diferença da anca para a cinta.
Claro.
Hoje em dia é uma silhueta mais esguia.
Exatamente.
Mas neste traje, não, porque este traje, com a saia até mais comprida, pelo tornozelo, como se
sim,
usa,
sim, sim,
é num período em que uma anca larga e uma cintura estreita era sinal de fertilidade.
Fazem todo sentido.
De terem bons partos, de não correrem mal.
Uhum.
Ou seja, a questão daquela casaquinha é para acentuar.
Exatamente,
a cinta,
como
o colete e a
anca em qualquer traje.
Exatamente.
É?
Então é isso que vamos ver desde os apontamentos de vídeos. Vamos desconstruir ou vamos construir o traje, mas não vai ser um traje, vão ser vários, em que vamos mostrar a construção, por exemplo, de um traje à vienesa ou de um traje de mordoma, de noiva ou de morgada, e depois vemos às vezes que alguns, o que difere de uns para outros é a colocação do lenço, o tipo de ouro que se usa, a algibeira ou a ausência desta,
claro,
o palmito, a vela votiva, o ramo, o chile, vamos perceber um bocado a essência e a tal chieira, que na realidade é o brilho de estarem bem trajadas e de honrar os seus usos e costumes, as suas tradições, que não, ninguém está fantasiado.
Claro que
estão
não.
Trajadas.
Nem fardado.
Exatamente.
Nem fardado tampouco. Isto realmente é um assunto que dá... Olha, estamos a falar da roupa pano para mangas, porque descobrimos quase sempre alguns pedaços que nos faltavam. E com o estudo da indumentária, é curioso que isso acontece todos os dias. Depois nós, agora, neste momento, estamos tão pobres de possibilidades de restauros com materiais, quer dizer, temos quem faça, mas muitas vezes não temos materiais. As riscas desapareceram, os riscados, as fitas de seda também são um problema, uma coisa que era fabricada com toda a facilidade, e isso faz perigar um bocado o traje na sua essência, concorda?
Sim, sim, absolutamente, desde as fitas de algodão de lá, de
todas,
de
assim,
steam,
as de lá, outro caso,
são,
não é?
São todas, tudo que seja de fitas para enfeitar os coletes, as algibeiras,
os acabamentos,
é muito mal, mesmo os tecidos, aqueles tecidos antigos pretos, que 100 anos depois ainda são pretos, agora pois. Ao fim de meia dúzia de anos, nem tanto.
Já são
ficam russos,
castanhos,
é verdade.
Coisa parecida, não é? Isso nota-se nos veludos, nota-se em tudo. Por acaso a Galiza ainda consegue fazer um trabalho bastante bom nesse sentido, alguma qualidade um bocadinho diferente da nossa, embora, pronto, pelo menos agora temos mais possibilidade de chegar a esses produtos. Mas, de qualquer das formas, não quer dizer que não seja complicado, por vezes, resolver situações de base, que é o tecido, não é?
Sim, sim, mesmo a questão das lãs, às vezes é muito complicado, porque há cores que não há, 100% lá,
claro.
Nem a grossura ideal para os... Porque, um fio de lá para puxados não é igual para o que se vai fazer as riscas.
Pois, ou das riscas, exatamente.
Exatamente, e às vezes não se conseguem as cores.
Outra coisa que acontece é isso, o problema das cores. É que as tecedeiras vão ao avesso ver qual era a cor original. E depois, para conseguir compor como era, a coisa não é fácil, realmente. Aqui, há uns anos atrás, aconteceu toda esta história da certificação do traje à vienesa, ouvi dizer alguém com direito a dizê-lo, possivelmente, que cada vez mais as tecedeiras deveriam criar padrões para os aventais. Concorda com esse princípio?
Isto é um bocado complicado para mim responder essa pergunta, porque enquanto estudo traje, não devo influenciar, eu devo deixar o povo, neste caso as mulheres, escolherem,
resolverem.
Nessa parte eu devia de uma certa forma dar um passo atrás e deixarem ver em que é que isto evolui, mas corremos o risco do traje se deturpar, e na realidade a certificação
já está, não é?
O que a própria certificação promove, sim, mas o que a própria certificação do traje à Veneza promove é que o traje mantenha os seus elementos. E, na realidade, os elementos do traje à vienesa passam por a existência de uns certos padrões. A questão,
claro,
do tipo de bordados.
Claro.
É um bocado como o bordado de Viana do Castelo, que também é certificado, que há desenhos que, às vezes, podem-se conjugar uns com os outros. Porque, na realidade, se excluirmos os aventais de rosas, porque não há um avental de rosas, há de duas, três, quatro, cinco, seis, há o de rosas com cesta, rosas com lírios, há uma quantidade destes. Porque também acabam por ser um jogo de alguns elementos. E do outro extremo temos os aventais essencialmente geométricos, temos ali os de transição, que é uns que jogam elementos geométricos com florais.
Uhum. Que são bem bonitos.
Exatamente.
Diga-se de passagem.
Que se uma tecedeira que, por exemplo, porque nós encontramos às vezes o mesmo motivo floral com motivos geométricos diferentes, ou ao contrário, o mesmo padrão geométrico com motivos florais, ou seja, elas no passado já conjugaram alguns elementos.
Claro.
Que se usem estes elementos e construam mais ou menos...
Certo.
Agora,
por aí,
por exemplo, uma coisa que será um bocado complicado mesmo localmente aceitarem como traje, é a inclusão de brasões de freguesias...
Eu ia falar nisso. O nome da menina...
O nome da pessoa... Isto na tecelagem é um bocado complicado, porque especialmente a questão dos brasões... O traje, quando muito tinha no cos, as iniciais, a palavra. Quando havia a palavra tirando o amor, especialmente amizade, Viana e até lembrança, ou recordação, que também há, eram os trajes que eram comprados como uma lembrança, realmente, como uma oferta para alguém. As labradeiras, por norma, era a palavra amor, ou as iniciais, ou alguns símbolos. Mas na realidade, isso eram nos trajes mais antigos, ou seja, da década de 20 para trás. Porque depois, na década de 30, 40, isso perdeu-se e o cos era liso, não tinha bordado. Na questão da construção dos aventais, é um tema realmente muito difícil para se abordar, mas eu acho que pior e mais perigoso do que os padrões é as cores.
Muito bem. E já vamos falar disso daqui a pouco, porque afinal a nossa terra é Viana.
Terra vestida da cor da folha da rosa, ou branco seios de perre, vermelhinhos de ariosa. Virei costas à Galiza, voltei mantos para o mar. Santa Marta, saias negras, tem vidrilhos de luar. Dancei a gota em carreço, o verde gaio em afife. Dancei devagarinho, como lhe manda bailar, como lhe manda bailar. Dancei em Vila Tiana e dancei em todo Minho, e quem diz Minho diz Viana. Virei costas à Galiza, voltei-me então para o sul. Santa Marta, saias verdes, deram-lhe o nome de azul. A minha terra é Viana, são estas ruas estreitas, são os navios que partem, são os pedras que ficam. Este sol que me abraça, este amor que não engana, estas sombras que me assustam, a minha terra é Viana. Virei costas à Galiza, pus-me a remar contra o vento. Santa Marta, saias rubras, da cor do meu pensamento. Como lei manda bailar, dancei em Vila Tirana e dancei em todo Minho, e quem diz Minho diz Viana.
Usanças.
Pois, a nossa terra é Viana e nós estamos de regresso a falar dela. E falando agora de outro nome que marcou a nossa vida etnográfica, quer queiramos, quer não, que foi o Dr. Pedro Homem de Melo. Ele logo à noite também vai ter a música que nos caracteriza, não é verdade? Pelo menos cantado pela Amália, tocado por alguém, eu não faço ideia, mas logo veremos o que acontece. Ela vai lá estar, de certeza. E realmente ele tem poemas lindíssimos, nomeadamente estes dois, e principalmente esta Minha Terra é Viana, é uma composição fabulosa e de muito bom gosto. Claro que ao falar em Amadeu Costa, falamos em Alfredo Reguengo, José Figueiras, sei lá, tantos outros que agora não me ocorrem, e que espero que hoje seja uma maneira de os enaltecer. E daquele povo anónimo que tanto colaborou para as festas, com o carro do milho, com a junta de bois, com tantas coisas que hoje já não conseguimos ver, provavelmente conseguiremos no futuro, sei lá, isto com um bocadinho de jeito volta tudo ao princípio e nós voltamos a ser felizes nesse sentido. Para logo à noite, há algum aspecto que queira focar que seja assim mais relevante no que vamos ver?
Um bocado como referi anteriormente, a essência da festa do Trás deste ano é percebermos o que é a palavra cheira.
Muito bem.
Porque...
A falta dela?
Eu acho que não é a falta dela, é saberem o que é. Uma coisa é dizer, eu tenho cheira, mas o que é isso? O que é ter cheira?
Temos de traduzir a palavra.
Exatamente.
É isso.
Ter cheira, neste caso, é quando uma mulher está bem trajada e sabe que está bem trajada, dizer, tenho cheira na forma em que coloquei o meu ouro, como pus o meu lenço.
Então levanta o nariz e assume uma postura de mulher.
Exatamente.
Mulher na verdadeira acessão da palavra.
Saber que
não
o seu traje, que é um traje à vienesa, que é um traje de mordoma, mas também há a cheira nas mulheres da Ribeira, saberem
então,
que têm os seus esmaltes com a fotografia do pai ou do avô, com os seus brinquinhos arte nova, na época chamados parolos. Parolos porque as pessoas vendiam as peças antigas para irem comprar o que estava
que
na moda.
Novidade,
exatamente.
Claro, claro.
Terem a cheira no seu avental, no laço. A cheira nem era tanto no avental em si.
É a maneira como se
era
coloca.
Era no laço.
Exatamente.
Era o brilho, o gosto de terem um laço bem feito no avental, na parte de trás. Nas lavradeiras era a cheira, aquele brilho, era em ter um colete bem bordado. Era
o
saber
dúvida.
Trajar, ou seja, a cheira está na ação do trajar e orar. O saber estar.
Olha, essa parte é muito importante. Porque quando a gente vê uma rapariga que está a fazer um frete a trajar-se, nota-se tanto, não é? Ou eu acho que o próprio traje não tem cor, não tem vida, não tem expressão.
Falta-lhe a alma.
É isso tudo. Portanto, tem realmente no futuro que se olhar essas condicionantes todas.
Exatamente.
Para se conseguir um espetáculo de altíssima qualidade, que nós conseguimos.
Sim.
Facilmente. A questão é saber bater à porta certa. E estou convencida que a Festa do Traje este ano, que vai ser mais um momento, como sempre, de conhecimento acima de tudo e de passar a investigação para os outros e habituá-los também a preocuparem-se com pequenas... São pequenas coisas, mas que fazem toda a diferença, não é? Bem, já falámos do ouro, os lenços que as pessoas não gostam de pôr as franjas à mostra, não sei porquê. O fato à vienesa passou por uma crise extremamente grande há uns anos atrás. Recordo-me, porque também já tenho umas décadas e fui acompanhando estas coisas, que era difícil arranjar gente das freguesias para representar Viana. Aí, o que é que aconteceu? E muito bem, felizmente. Acho que isso salvou o traje à vienesa. As meninas da cidade, ditas sem experiência nestas coisas, cometendo alguns erros, talvez, mas são as responsáveis, e também não podemos só dizer mal, não é? São as responsáveis pelo traje à vienesa ter vingado e se ter mantido. Porque eu recordo-me que nos anos 60 a grande preocupação das pessoas era desfazer-se dele, acabar com a ligação que há com o traje, com momentos maus, vidas complicadas, tempos difíceis, e isso realmente tem de fazer parte desta história do traje, porque é essa a realidade e as pessoas tinham necessidade de se livrar disso, que se compreende perfeitamente. Uma pessoa olha para uma peça que marcou e diz, isto para mim só me faz tristeza, não eram tempos bons, é natural que não a queira, não é? Portanto, muitos fatos foram queimados, principalmente na minha dela, e outros tantos foram repescados para coleções e que ainda hoje andam aí na berra. Isto, fatos com trajes, fatos é a mesma coisa, com aproximadamente 80 anos ainda continuam a ser vestidos por mulheres e assiduamente. Portanto, a qualidade era mesmo boa, quer se queira, quer não. Isso é outro aspecto que as tecedeiras devem levar mais caro, mas terem produtos de qualidade. Porque não há nada pior que pegar num avental e ele estar cheio de...
Sim, mas aí entra o problema...
Por botes, é a qualidade,
da
não é?
Valorização do trabalho.
Pois.
Porque para terem a qualidade que tinham antigamente, tinham que reduzir o pente, o trabalho mais apertado...
Bem batido. Bem batido,
os puxados mais diminutos, o remate atrás...
Mais seguro.
Mais seguro, isso implica tempo. O avental que leva agora 15 dias, se calhar ia levar 3 semanas ou até um mês.
Pois está claro.
Quanto é que não custaria aquele avental? E depois, quem é que tem posses? Ou os grupos terão posses para
Para os grupos folclóricos a situação não é fácil. Deparámo-nos com preços altíssimos, mesmo nos arranjos é complicado. E penso que muitas vezes se deita a mão àquilo que não se deve para substituir. Aí é que está o problema. Mais vale velho e de origem, não é? Ou com bom aspecto ainda, e que faz ainda muito boa figura, do que ter um novo reluzente, mas que não vale absolutamente nada, não é? Depois temos outro problema nos grupos folclóricos, que são as cores. Acho que houve uma tendência para deixar a nossa imaginação ir por aí fora, e não pode, não é? Não,
sim,
deve. Poder pode.
Pode haver um grupo ou outro com uma questão de cor, mas também acho que o maior problema até passa pela... as pessoas fora dos nossos grupos e fora do nosso concelho.
Sim.
Porque, na realidade, as cores, a cor base do nosso traje, especialmente no Val do Lima, era o vermelho. Já há referências no princípio do século XIX à existência da cor vermelha. De motivos listrados, ou seja, às riscas, em meados, ou seja, 1850. Mas já no final do século XIX, sabemos que se usavam saias às riscas e com puxados.
Sim, sim.
Mas, predominantemente, as cores que existiam cá e que se tingiam as lás caseiras, quando agora de parte o traje à vienesa, porque não são lás caseiras, o traje de trabalho, que era com a lá de ovelha da casa, era tingido de vermelho, preto e anil.
Sim,
e nem o anil, nem todas as freguesias o tingiam, nem todas as casas. Por isso ficámos apenas com cinco cores. O vermelho, aquele azulão, que não é azulão, que é o anil. O preto, a lá branca.
Sempre.
E a lá moura, castanha das ovelhas.
Uhum.
Ou seja, as saias de trabalho só havia estas cinco cores e nem em todas as freguesias. Ou seja, introdução de outros tons,
lilás,
em saias de trabalho,
rosas,
mesmo um verde.
E o verde e o castanho da
não
barra,
havia. O que havia era castanho da lá da ovelha para as riscas, a lá amarelada. Às vezes punham um fio de estopa também, e depois é o vermelho, o preto e o anil.
Até porque as cores tinham a sua regra também. Não podemos ver um homem com um colete amarelo, pelo amor de Deus, não dá, não pode ser.
Pois.
Não pode.
É complicado. E
não pode.
Perceber que as cores tinham significado.
Principalmente
é
os homens, era preto, azul ou castanho, não há outra cor.
E os tecidos que haveria também.
Também não
era
muito mais que isso. Portanto, nós não podemos fazer inovações sem pensar no que está feito.
Exatamente.
E pegar nisso como referência, não é?
Sim, sim.
E depois também há outra coisa que me faz muita confusão. Nós estamos preocupados em dar ao povo características que ele não tinha. Ou seja, parece que o povo ocupou uma classe beneficiada pelo que vemos. Não é nada que não se veja. Deixou de ter os socos, deixou de ter as chinelas lisas, passa a ter coisas muito elaboradas. Isto agora não é o caso, lembrei-me deste exemplo, mas até nem é o caso. Mas estas inovações que não levam a nada. O traje é riquíssimo, usem-no como ele é de origem.
Sim.
Não é isso? Eu acho que não há necessidade de inventarmos nada. Eu outro dia disse isto numa conferência, em que eu disse que o traje à vienesa já estava, tudo o que havia a ser inventado já estava inventado, não valia a pena a gente alterar. Eu peço desculpa que estou aflita da garganta, isto não está muito bom com estas descidas e subidas de temperatura, mas eu disse que já estava tudo inventado, não valia a pena inventarmos mais nada, até porque isto é tão bom, tão amplo. Penso, não sei se estou a dizer uma grande barbaridade.
Em questão de invenções, acho que, quer para o lado positivo, quer para o lado negativo, há sempre margem para invenções.
Ah, mas eu estou a dizer que invenção, em termos de traje, entenda-se, não é inventar para inventar.
Sim.
O que está feito é o ideal, acabou-se o traje à vienesa, o mordoma, isto e aquilo, os vários trajes que existem. E houve um senhor que me rebateu e me disse, não, está enganado, há muito para inventar. E é um responsável por uma organização nacional.
Sim, é assim, é complicado porque estamos a falar...
Eu já não disse mais nada, eu disse, não, estou a falar de se alterarem as cores, de se introduzirem produtos que não têm a ver com traje à vienesa, que é só disso que eu falo, e as alterações até no figurino, é do que eu estou a falar. Agora, no resto, isso há muita invenção se calhar a fazer, mas
a
nesse temos de manter a traça, não é?
Sim, mas a questão passa no que se está a fazer. Quando estamos a falar de uma Romaria de Nossa Senhora da Agonia, e com os seus quadros, com a festa do traje, o cortejo histórico e etnográfico, especialmente a parte etnográfica, ou até o desfile da mordomia, estamos a falar de uma mostra dos usos e costumes locais. Ou seja, neste contexto, não há margem para inovação.
Claro que não.
Num grupo folclórico, a partir do momento que é um grupo folclórico ou um grupo etnográfico que representa os usos e costumes de uma determinada freguesia, também não há margem para invenção. A margem é para representação dos usos e costumes, das tradições. Se de repente surgir um grupo de dança, de espetáculo,
isso
inspirado...
Isso é outra coisa.
Como já houve no passado... Exatamente,
o Verde Gaio. Foi, quanto a mim, foi um grupo que foi uma pena perder-se, porque...
Sim, mas isso não é um grupo folclórico, não é um grupo,
grupo
etnográfico.
Eles eram de bailado.
Exatamente.
Faziam atuações em espetáculos específicos. Eles eram realmente muito bons, acho eu. Preocuparam-se com o estudo do meio e depois com os trajes e essa coisa toda, e montaram uma coisa engraçada.
Sim, sim. Mas isto também depois prende-se um bocado com a essência do que... Independentemente do que estamos a falar, excluindo aqui as festas...
Sim, sim.
Usando a prata da casa, temos os nossos grupos folclóricos.
Sem dúvida.
Um grupo folclórico devia ser ele, o próprio grupo, é que decide o que é que quer representar. Se quer representar, vamos chamar uma rapsódia, uma mistura de vários tipos de trajes da sua freguesia, usados em vários tipos de período, com as músicas e instrumentos que foram usados em várias épocas... Temos um grupo que representa várias épocas. Mas podemos ter um grupo que só queira representar a década de 30. Ou um grupo que só queira representar a viragem do século XIX para o XX. Mas isso depende. O grupo é que tem que decidir o que é que quer mostrar. E mesmo as questões... O grupo pode optar por ser, digamos assim, mais purista em relação ao traje, mas não ser purista em relação à música, aos instrumentos. Isto depois vai da direção... De cada grupo.
Os instrumentos também no aspecto purista já não são os que eram, não é?
Não.
Portanto, há alterações que se vão dando no fabrico e nessa produção, que é normal que haja alterações, não é? Mas, de uma maneira geral, no traje acho que se pode realmente seguir uma linha orientadora e não nos desviarmos muito disso. Porque não há, o que eu quero dizer é que nós já temos... uma herança tão boa que não há necessidade de estarmos a introduzir outros elementos. Não é necessário. O fato não precisa disso.
Então, especialmente para a Romaria de Nossa Senhora da Agonia, se estamos a tratar de umas festas
sem
que retratam...
Dúvida, sem dúvida.
As nossas tradições.
Claro.
E como a tal questão, a chieira do bem trajar e orar, que para nós, vienenses do concelho, e para os que, para a diáspora que saiu do concelho, que assume o traje como, quando vestem o traje da avó, eles estão a honrar os seus antepassados. Nesse momento, se estivermos a detrupar, a destruir de uma certa forma aquele traje que era antigo,
ora, é que eu quero
não, não estamos a respeitar os nossos antepassados.
Sem dúvida.
Porque o vermelho, por exemplo, as cores têm um significado. A questão do traje de dó. Há certas cores que se inserem neste traje.
O lilás, por exemplo.
Exatamente, o lilás, o roxo,
só
o verde,
é usado em certos, em pequenos apontamentos, porque é um traje de paixão.
Exatamente, tem dor, respeito.
É lógico, não é?
Por exemplo, muita gente não sabe disto, mas em algumas freguesias, e eu julgo que no passado seria alargado a outras, mas que na década de 40 e 50 eram algumas aqui perroteiro e assim é que respeitavam mais isto, na quaresma ninguém se vestia de vermelho.
Claro.
Era impensável uma mulher... ir à missa com a roupa vermelha ou durante a semana de vermelho, não, porque elas mesmo uma casa mais, não estou a falar mais uma vez, não são casas pobres, lavradores, remediados, elas tinham uma saia vermelha e uma saia de dó.
Obrigatoriamente no enxoval da rapariga.
Exatamente.
Umas saias de riscas a preta e a vermelha, sempre.
E mesmo tenho recolha de casas, por exemplo, há uma casa em Perre, uma casa abastada, que na paga dos jornaleiros, dos criados da casa, para além do que lhes pagavam, incluíam o riscado para uma saia vermelha e uma saia de dó. só tinha trabalho, não tinha as melhorzinhas para a missa, exatamente. Mas era aquelas que usava.
Claro. E depois, se tivesse uma silvinha feita à máquina na ponta do forro,
sim,
essa saia já não era igual às outras. Já
não,
era
não,
para
não.
Outras coisas.
Exatamente, o riscado varia. Mas isto em relação à cor. A cor tem significado, mesmo
sem
a questão
dúvida.
Da noiva casada
de
preto, não é por causa do luto, mas voltando atrás, aos trajes de trabalho do Mingar, se houvesse luto, tingia-se tudo, tudo de preto. Enquanto que há trajes de trabalho do Mingar ao vermelho, ao de dó e há trajes de luto, não há trajes à Veneza de luto. Porque do luto não se é uma festa.
Não. Claro
por isso,
que não.
Não é preciso inventar
agora,
traje à Veneza.
Pois, se a rapariga estava de luto, podia vestir o fato de dó, que era muito mais...
Sim, mas isso era mais por norma após aquele primeiro período.
Sim, que nem ia para lado nenhum.
Exatamente, mas depois vestia o traje de dó, é verdade.
E levava a menina na procissão e por aí fora, cumprir promessas, etc. Porque a mulher gostava de ir à festa e logicamente que sim, que devia gostar, não é verdade?
Sim, e daí a questão da invenção, do que se está a representar, porque os trajes têm significado, porque muitas destas peças que as pessoas têm em casa, nem que seja só o lenço de seda, a casaquinha, ou o avental, ou a saia de riscas, da avó, da bisavó, aquilo foram peças que marcaram a vida e se foram guardadas, e há bocado falámos de queimar trajes, essencialmente queimaram-se muitas peças de trabalho, as peças mais grosseiras porque relembravam o trabalho do campo,
é,
o fiar,
que estou a falar.
As peças mais...
Mas olha que houve mesmo trajes à vienesa também.
Sim, sim. Essa parte às vezes encontra-se histórias, mas é a mãe obrigava a filha a vestir o fato, enquanto as amigas já iam com uma saia de tirilene e ela não queria, ela queria ir com a saia com as amigas e a mãe diz que não, ia com o fato. Então depois, com a raiva, pelas experiências, acabavam por destruir ou desfazerem-se dos trajes. Mas a questão da invenção passa por aí. Se as pessoas estão a respeitar os seus antepassados e honrar as suas...
Não podem, não devem,
estarem
não é?
A inventar nas pois. Cores, a inventar, podem estar a desrespeitar os seus antepassados.
Em primeiro lugar, não é?
Mas, por norma, quem quer essas inovações, essas invenções, não são as pessoas de cá. Não são as pessoas
mas
que têm uma ligação
fora,
forte.
Sim.
São pessoas que não estão dentro, mais uma vez, da questão da chieira.
Exato.
Não têm aquele sentido de estar bem trajadas do que estão a fazer, do que representa aquele traje para elas.
Exato.
E é aí que se perde às vezes a ligação e perdendo-se a ligação ao traje, ao trabalho também.
Perde-se tudo. É claro, não há fio condutor. É como nós também não temos mais fio condutor. Deixamos para logo à noite esta questão da beleza feminina e não só, e da masculina também, porque vai estar em evidência realmente num trabalho extremamente bonito. E, acima de tudo, dedicado. Portanto, é uma pena que quem participa muitas vezes não entenda isso. Quem está no palco mesmo e que não se convença que ali tem de dar o melhor. E o melhor é o traje. Portanto, eu espero que logo à noite sejamos surpreendidos por coisas belíssimas, como é costume. Que as pessoas realmente participem nesta festa do traje. Que eu penso que tem mais... um aspecto pedagógico neste momento, aliado à beleza, ao espetáculo, a tudo isso, mas a pedagogia está ali, porque é necessário realmente cada vez mais fazer entender às pessoas o que é que estão a ver, e vão ver realmente um grande espetáculo. Dr. Gil, muito obrigada,
muito
espero
obrigado.
Que no fim destas festas, estão quase a acabar, se sinta feliz como sempre e que se sinta também com mais vontade de continuar, que isso também é importante. Para quem está por trás, nos bastidores, há um trabalho insano que é preciso reconhecer e dou-lhe os meus parabéns por isso e espero continuar a ver coisas interessantes como tem feito até aqui. Quanto a nós, já sabe, olhe, boas festas da Senhora da Agonia. Tenha um ótimo fim de semana, que o aproveite todo até ao fim e não se esqueça de fazer já planos para o próximo ano. Quanto a nós, usanças, sábado, voltamos à sua companhia. Fique bem. Obrigada.
Usanças.